começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges! Na força da Nacional, ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio 5 e 4. Começando agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nessa minha apresentação estarei ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, Jorge Vamburgo, nosso comentarista de classe, e nosso Márcio Guedes presente aqui nos estúdios também para comentar e falar muito de futebol, do esporte. Ele que é a Sinergia TV Brasil Rádio Nacional. Nesse dia 19 de outubro de 2017, nesta quinta-feira, né? Quinta-feira. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, porque tá quarta aqui. Sebastião Luiz Xavier, central técnico do Joca Sainz, produção do Marcos Leite, gerência de esporte de Otávio Prédio Magrão. Olha aí o No Mundo da Bola pra você. Valeu, 5 horas e 5 minutos, você participando conosco já já na nossa live aqui no facebook.com/ Rádio Nacional Rio, os telefones 21-217-6918, 217-6919. A informação que a gente dá é que Flamengo e Vasco, com bom senso da Confederação Brasileira de Futebol, com aval da PM, dizendo que não há condição de o jogo ser na Arena da Ilha, lá no, na Ilha do Urubu, vai para o Maracanã. O que, que você acha? Esse jogo, Flamengo Vasco, tem que ser realmente no Maracanã? E dizem que é o seguinte, é 90% para o Flamengo, 10% para o Vasco. Você acha que tem que ser 90-10 ou tem que ser meio a meio Flamengo Vasco? Mesmo que o Vasco tenha, logicamente, feito o primeiro jogo em São Januário com 90-10. Tá certo, então? 5 e 6.
Campeonato Brasileiro Série A.
A gente vai falar dos jogos de ontem e daqui a pouco, na segunda parte do programa, vamos começar a falar dos jogos de hoje que vão fechar essa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vasco e Fluminense se deram muito bem nessa quarta-feira. Enquanto o Vasco venceu o Lanterna Atlético Goianiense, conquistando a terceira vitória seguida, o Tricolor das Laranjeiras bateu São Paulo e se afastou ainda mais do Z4 com duas vitórias consecutivas. Informações com o repórter Maneiro Rafael Monteiro.
Do céu ao inferno no Campeonato Brasileiro. Após ficar à beira do rebaixamento, o Vasco venceu o Atlético Goianiense no Serra Dourada nesta quarta-feira por 1-0 e emplaca a melhor sequência de vitórias na competição. São 3 vitórias consecutivas e 5 jogos sem saber o que é perder. Do perigo do rebaixamento, a equipe cruzmaltina chega na reta final da competição com chances reais de Libertadores. O Vasco, com 42 pontos, na 8ª posição, está a 1 ponto do 7º, o Flamengo, o último dos clubes que vão se classificando para Libertadores. E o técnico Zé Ricardo comenta o momento do clube no Brasileiro.
A primeira avaliação que a gente tem que fazer é que a gente se afastou ali da zona perigosa, né? Esse era o nosso primeiro objetivo, porque realmente está muito embolado o campeonato ali naquela parte de baixo e qualquer resultado ou qualquer rodada pode te botar em cima ou embaixo, né? Ainda bem que nessas 3 últimas rodadas conseguimos 3 vitórias, isso aí realmente num campeonato que está achatado ali naquela parte nos dá a sensação de poder brigar por coisa melhor.
Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos e enfrenta o Bahia nesta quinta-feira. O próximo jogo é contra o Curitiba no Maracanã, no próximo sábado. A outra partida que será no Maracanã é o clássico Flamengo e Vasco no próximo dia 28, válido pela 31ª rodada. Marcado pelo Flamengo, o mandante da partida para a Ilha do Urubu, a CBF acatou a recomendação da Polícia Militar de transferir o jogo para o Maraca, mantendo o horário das 19h. Mudando de assunto, mas continuando a falar sobre boa fase, o Flu chegou a ficar algumas horas na zona de rebaixamento na última rodada, também mandou bem contra o São Paulo. Venceu por 3-1 ontem no Maracanã. Conseguiu emplacar 2 vitórias consecutivas. É o 10º colocado e abriu 6 pontos da zona de rebaixamento e respira na competição. E o técnico Abel Braga diz que o momento é de alerta.
Não pensa que nós estamos tranquilos, não pensa que nós estamos achando que nós somos os... Você viu o resultado da Chapecoense? Não será fácil, mas foi uma vitória extremamente importante, não tenha dúvida disso.
A próxima partida do Campeonato Brasileiro do Fluminense é contra a Chapecoense, adversário direto na luta contra o rebaixamento fora de casa na Arena Condá no próximo domingo. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafael Monteiro, tá aí online, fez, tá com a gente aqui, você tá participando conosco, tá o Márcio Guedes, tá o Jorge Ramos, tá aqui o nosso Marcos Leite, produtor do programa, e também online face lá de Brasília, da Rádio Nacional Brasília AM, tá lá o nosso Jorge Vambuca. Eu vou começar com o Jorge hoje, pedir aqui ao Márcio e ao Jorge Ramos a licença, porque tem o Vasco aí, 3 vitórias há muito tempo, há muitos campeonatos que o Vasco não consegue fazer 3 vitórias consecutivas.
O Jorge Vascaíno?
Vascaíno?
É.
É.
É mesmo?
Como o coração de vocês é Botafogo, a gente vai falar do Botafogo só tô... na segunda hora, quando pintar o Flamengo, porque o Flamengo.
Eu pensei que ele fosse flamenguista,
não, não, é Vascaíno. Eu vou chamar o Jorge Vambuca, nosso comentarista de classe. Boa tarde pra você, Jorge. Aí tá o Vasco, 3 vitórias consecutivas. Fluminense, 2. O que você acha aí desse Vasco da Gama? Mesmo não tendo jogado bem ontem, mas são 3 vitórias, né? E joga agora no Maracanã contra o Curitiba também. Não direto agora, porque o Curitiba está lá embaixo, mas de qualquer maneira é para botar a cal em cima do Curitiba, para fechar o Curitiba lá embaixo na zona de rebaixamento. Boa tarde para você.
Boa tarde, meu caro Borges, boa tarde, Márcio, Jorge Ramos, aos ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil, sempre ligados no Mundo da Bola. Bem, o Vasco não jogou tão bem contra o Botafogo. A partida do Botafogo, o Vasco jogou bem melhor. Ontem o time deve ter sentido cansaço, né? Eu imagino que tenha sido o efeito do clássico, né? E o time não teve muito legal, não jogou um futebol bonito, ganhou com um gol grotesco, chega a ser grotesco aquele gol contra, né? E o que preocupa no Vasco é o seguinte: apesar, é claro, 3 vitórias, também não, a gente também não pode deixar de ressaltar esse fato, como você destacou. Agora, o Vasco precisa ter ataque, né? O Vasco não consegue fazer gol, mais de um gol, fez um gol contra o Botafogo, um gol no jogo anterior, agora um gol contra, quer dizer, nem o ataque fez o gol, foram os zagueiros que se chocaram lá e acabaram dando gol ao Vasco. Apesar de que o Vasco, eu acho até que mereceu, mesmo o Martin Silva tendo feito 2 boas, uma delas o Martin Silva quase que engole um frango, né? Porque estava um pouco adiantado, como é costume dele, quase foi encoberto, mas aí segurou. Mas enfim, então o Vasco melhorou na defesa, melhorou ali na cobertura da defesa, no meio campo, tal, mas de ataque está muito ruim, precisa melhorar, porque senão as vitórias serão sempre assim, sofridas, com o adversário ameaçando a qualquer momento um empate, até uma virada, porque o time não consegue produzir ofensivamente. Já o Fluminense não, o Fluminense mostrou uma recuperação extraordinária. Foi uma vitória maravilhosa dos tricolores em cima do São Paulo, jogou bem todo o tempo, dominou e mostrou que tem poder ofensivo, justamente o que falta ao Vasco.
Valeu, agora eu vou chamar ele, o comentarista... que vem aí, ó, ele não deixa dúvida. Estava conversando em off aqui com você, boa tarde, né, Jorge? A questão do Zé Ricardo, né? Ele foi injustiçado, Zé Ricardo? É esse o trabalho do Zé Ricardo? Essas 3 vitórias podem ser colocadas na pauta para o Zé Ricardo? E o Abel, que está conseguindo botar o time do Fluminense para andar, né?
Verdade, uma boa tarde a você, Borges, boa tarde, Vamburg, Márcio, boa tarde a todos. Olha, você pode colocar na conta do Zé Ricardo, sim, esse Vasco, mais bem estruturado, né, do que era antigamente. Ele é um treinador que consegue trazer um sentido de organização melhor, ainda obviamente está muito longe daquilo que se espera de uma equipe que seja altamente competitiva, mas consegue uma sequência muito boa num campeonato muito embolado. Então isso dá confiança à equipe. Isso, eu acho que o Zé Ricardo tem um percentual muito grande para poder tirar o melhor dos seus jogadores. O Vasco é uma equipe mediana, mas está brigando agora já até para a parte de cima da tabela. Então, é um aspecto. Para mim, foi um técnico muito maltratado no Flamengo. E agora ele, quem sabe, até fiquei pensando outro dia no jogo, no dia 28, entre Flamengo e Vasco, que é o Zé Ricardo enfrentando o time que ele dirigia. Né? Então, acho que ele tem um aspecto, um componente dramático.
Podem estar colados na classificação.
Podem estar colados.
Se o Vasco vencer, passar o Flamengo?
O Abel é diferente. O Abel já é um técnico consagrado, já com muitos títulos conquistados, que vai dando um jeito no Fluminense. Essas duas vitórias consecutivas deram uma folga. Ele perdeu muitos jogadores. O Fluminense vive um problema administrativo muito grande, problema de salários e tal. Isso tem um peso. Teve problemas disciplinares. E o Abel, com a sua experiência, você viu até na declaração que ele deu, não dá para também achar que ganhamos tudo, não. Ele tem pé no chão, o Abel tem pé no chão. Foi, obviamente, que dá um respiro ao Fluminense. Eu acho que, em termos de equipes, se equivalem um pouco, mas acho o momento do Vasco um pouco melhor.
Ele vem aí, Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
Boa tarde, você, Márcio. Eu ia fazer a pergunta o seguinte, é para não empolgar? Não tem que empolgar, o vascaíno, o torcedor vascaíno não tem que empolgar, o torcedor tricolor também achar que o Abel já resolveu o problema, o próprio Abel coloca o pé no chão e diz assim, ó, não ganhamos nada ainda, não resolvemos nosso problema ainda.
Boa tarde, Borges. Boa tarde. Olha, esse papo de não empolgar é para todo mundo, né? Porque o nível do campeonato é muito ruim, o próprio Corinthians se empolgou demais e aí faz o segundo turno muito ruim, embora com boa vantagem. Claro que o próprio Botafogo também, que estava brilhando, quis ser campeão da Libertadores, Copa do Brasil, agora está vivendo um momento horroroso, vamos falar dele daqui a pouco. Especificamente em relação ao Vasco e Fluminense, o Zé Ricardo faz um ótimo trabalho no Vasco, principalmente pelo aspecto de motivar o time, de dar aos jogadores mais alegria de jogar, mais empenho, mais organizado defensivamente, coisa que ele não conseguiu muito bem no Flamengo. Talvez por uma série de injunções, de ser um vedetismo no Flamengo, vários jogadores para a mesma posição, acho que ele jamais se sentiu à vontade no Flamengo. E no Vasco ele chegou como um técnico mais respeitado do que era no Flamengo. É uma coisa curiosa, porque ele era a cria da casa do Flamengo, mas talvez isso mesmo não recebeu devido.
Mas até por causa do trabalho dele no Flamengo, exato, que ele e o Jair Ventura estavam sendo colocados como as revelações do campeonato.
Com o Jair Ventura foi diferente, né?
Ele é diferente,
foi prestigiado, mas antes de chegar a ser técnico, também passou por vários estágios, como auxiliar, até como próprio técnico, num período lá pequeno, né? E o Fluminense vive um momento, eu acho que o problema do Fluminense é mais estrutural, como já foi dito aqui, a política do Fluminense, o ambiente pesado, os jogadores vivem, estão tentando se superar, graças principalmente a dois fatores. Alguns são muito jovens, têm que aparecer de qualquer maneira, se esforçam ao máximo. E o técnico Abel, que tem muita moral, é muito respeitado, mesmo vindo de um momento muito difícil na sua vida, consegue dar um certo trato, mas o Fluminense está muito instável, muito irregular, é um time que você não sabe o que vai acontecer no próximo jogo. Tem a vantagem de um jogador que é um artilheiro nato, o Henrique Dourado. Aliás, é artilheiro do campeonato, grande batedor de pênaltis, né? E o Fluminense ontem conseguiu uma vitória importante para a sua posição na tabela, diante de São Paulo, que é outro, que também aos trancos e barrancos, está saindo de uma situação incômoda, mesmo com a derrota de ontem, ainda está um pouquinho afastado. Mas eu acho que eu vou dizer uma coisa para você. Não existe motivo para vibração, nem para alegria para ninguém no Rio de Janeiro. O Flamengo faz uma campanha muito abaixo do seu investimento, está aí abaixo do Botafogo até agora, até esse momento. Vasco e Fluminense também mal na tabela, só agora reagiram. O Botafogo, num momento muito ruim, a torcida foi ao aeroporto para criticar. Está todo mundo jogando mal, os jogos estão horríveis. Grande maioria dos jogos 1-0, 0-0. Partidas mal disputadas, erro de passe, jogos dramáticos, enfim. Para quem gosta do bom futebol, Tá duro,
né?
Obrigado, Jorge. É duro.
Ô Jorge Ramos, nós estávamos falando aqui, falamos do Paulo Vitor outro dia aqui, eu, Jorge Vamburg, e foi eu, ele e o Márcio também participou do programa na segunda-feira, sobre o Paulo Vitor. E o Robinho também fez graça ontem, mesmo perdendo por 3-2, fez graça. E aí, o que você acha dessa situação? E ontem ele disse, jogou aonde? Perguntando pro jogador da Chape.
Eu acho que aquilo ali deve ter vindo de jogos passados, né? O Robinho, ele é um bom jogador, né? É um jogador até um pouco acima, né, de uma média, mas acho que ele foi muito infeliz ontem. Eu achei que ele quis subestimar um colega de trabalho, né, com aquela dizendo, você jogou aonde? Quem é você?
Isso depois que ele ficou dançando na frente do cara.
Na frente,
né?
E depois acabou sendo, de uma certa forma, vamos dizer assim, entre aspas, castigado, porque a Chapecoense venceu o jogo fora de casa. Então foi uma resposta. Nessa hora até o jogador lá que foi até certo ponto humilhado poderia até dizer quem ele era, né, naquele momento. Né? Não sei se o Márcio concorda.
O resultado, inclusive, ótimo para o Chapecoense, que luta para não cair, péssimo para o Atlético Mineiro, que tem pretensões de entrar no grupo da Libertadores. Né? Você perder em casa, essa altura da guerra para o Chapecoense, que vale mais ou menos o Botafogo ter perdido para o Vitória, para o Avaí, também em casa. Né?
Mesmo
agora,
peso.
O Robinho tem que pôr na cabeça dele o seguinte: ele é um atual razoável para bom jogador e é ex-grande craque, não é, que ele não é mais grande craque.
Ele não é mais,
Ele não tem mais aquele nível, aquele top de linha que era antigamente. E outra coisa, ele fala do passado, o jogador que foi humilhado, ou pretensamente humilhado, pode dizer, olha, você, estamos no presente aqui, eu estou aqui na minha, igual você, na Série A, disputando um campeonato. Então, eu acho uma prova de, sei lá, de um pouco mesquinho da parte.
Ele foi pequeno.
Foi pequeno. Da parte do Robinho.
Ô Jorge Vambog, o que está havendo com o Atlético Mineiro? Né? Já a gente vai falar do São Paulo, que o Rodrigo Caio saiu ontem na entrevista de final de jogo, dizendo, não, o problema foi do árbitro. Ninguém está preocupado em se unir para salvar o São Paulo. Parece que estão entrando... faltam 9 jogos, né, para o São Paulo. Então faltam 27 pontos a serem disputados. Então eles não estão se unindo. Eles estão achando que vão resolver o problema em cima da hora, deixar para o final. Mas em relação ao Atlético Mineiro, o que está havendo com o Atlético Mineiro, que perdeu mais uma dentro de casa?
É consequência de uma série de problemas que o Atlético vem tendo, inclusive troca de técnicos, instabilidade dos próprios jogadores. E o que ocorre é o seguinte também, na minha opinião, ocorre com o Atlético o problema que está ocorrendo com outros times, né? O próprio Corinthians, o próprio Grêmio, essa instabilidade dos times, ganha aqui, perde outra, perde em casa, o Corinthians perdeu em casa para a Vitória e tal. Então o Flamengo também já perdeu. Essa estabilidade é consequência do próprio desgaste do campeonato. Nós estamos chegando ao final do campeonato, faltam só 9 rodadas. Então os times já estão agora praticamente no bagaço e ainda lutando por classificação para Libertadores, lutando para escapar da zona do rebaixamento. Então tudo isso é consequência de toda essa situação, na minha opinião. E agora fica difícil consertar as coisas quando nós estamos chegando no final do campeonato. Às vezes os times dão uma melhorada, como aconteceu com o Vasco, aconteceu agora com o Fluminense. O próprio Botafogo está vivendo essa instabilidade, né? Agora eu queria dar uma opinião a respeito do Robinho. Eu achei o seguinte, eu achei ótimo, eu gosto dessas coisas. Ele foi, dançou na frente do adversário, o adversário aceitou, não partiu para agressão. Se fosse aquele do Botafogo, era capaz de ter dado uma cacetada, acabava com a brincadeira ali. Mas o rapaz ficou marcando o Robinho ali e esperou ver o que ele ia fazer. O Robinho enfeitou daqui, dançou para aqui, dançou para lá, acabou, viu que não tinha saída e passou a bola para frente. Agora, quanto aquela questão do jogou aonde e tal, isso é coisa de jogo.
De pelada,
de jogo,
né?
Até na pelada. Isso aí jogo provoca que mesmo. Jogo é assim. Então é aquela coisa, dá uma cacetada no cara, o cara reclama, futebol é para homem, não quer apanhar, eu não estou defendendo a violência não, mas isso acontece. E outras provocações, o cara às vezes xinga, ou xinga a família do adversário, faz uma provocação desse tipo,
né,
dá um beliscão, né? Então agora eu defendo esse tipo de coisa de bailado que o Robinho fez. Quando ele fazia as pedaladas, todo mundo admirava. Ele já não consegue mais, então, mas ele tentou dar uma enfeitada ali. Isso não diminui nada, não degrada o futebol, não humilha o adversário. É aquela história, eu sempre lembro que é a história do Garrincha. Ninguém acha que o Garrincha humilhava o adversário quando ele dava aqueles bailes nos laterais, e as principais vítimas, que eu me lembro da época, eram o Coronel do Vasco e o Jordão do Flamengo.
Agora, diga aí.
Não concordo com o meu amigo Vamburg, não. Porque eu acho
qual é a diferença da pedalada que ele dava no início da carreira?
Quando você faz uma coisa em progressão numa jogada, tudo bem, mas é visivelmente, no caso aí, o jogador quer tirar uma onda com o outro. Em tese, você pode até justificar isso.
E foi numa bola lateral.
Não é fácil, não.
E foi numa bola lateral.
Quem está lá vivendo com a cabeça quente, disputando, isso aí dói um pouco e pode provocar uma confusão. Eu me lembro até daquele Vasco e Botafogo, decisão de campeonato, se não me engano, de 97, não foi? que o Edmundo deu aquela rebolada.
Isso,
aquela rebolada provocativa, porque não era jogada. Aquilo era, tinha uma onda com o Gonçalves.
Isso, mas o Robinho estava... Desculpe, Márcio, mas o Robinho estava com a bola ontem. Ele podia fazer o que ele quiser. Estava jogando.
Não, mas, mas rebolar sem a bola, isso não é jogar. Para mim não é jogo isso.
Não, rebolar, não, eu não aprovo. Rebolar, a rebolada do Edmundo eu também não aprovo. Agora, com a bola, o Robinho estava com a bola e podia fazer o que ele quisesse.
O objetivo dele foi ter a onda com o adversário.
Desnecessário, porque é uma bola lateral e tal.
Exatamente, o Garrincha era diferente, o Garrincha não tinha essa maldade.
Ele ia em progressão.
Era em progressão, era diferente, mas tudo bem.
Ah, mas ele voltava, ele circulava, ele fazia, o Garrincha tripudiava sobre o adversário, cá pra nós, né? E todo mundo achava bom. Aquela cena que sempre se repete, porque praticamente não há filmagens do Garrincha, não há imagens daquele tempo, se não me engano, contra o lateral do Vasco, o próprio Coronel, né, da Copa do Mundo de 58, acho que a gente não tem aquele baile que ele deu no Russo, mas enfim, essa que a gente tem aí, que via naquele programa que passava no cinema, né?
Canal 100.
No canal 100, as imagens dele, era sempre isso, ele ia, voltava, não saía.
O Garrincha era o Garrincha, o Robinho, né? O Garrincha era um passarinho, era um carinjinho, todo mundo conhecia o Garrincha. Todo mundo sabe quem é o Robinho, sabe quem é o Edmundo, né? Sabe quem é o Romário, né? Não é fácil, não.
O Robinho tem um passado.
O passado dele é bom, meu passado me condena.
De jogador. Não, eu acho que ele tem um passado elogiável. Ele foi um grande jogador, tanto que foi para a Europa no auge da carreira e viveu o auge da carreira lá. Eu acho que não tem nada demais esse tipo de coisa. O que não pode, aquela rebolada do Edmundo, aquilo sim, foi uma debochada do adversário.
Mas o Gonçalo não fez nada, inclusive. O Gonçalo, no jogo seguinte, ganhou o jogo e no final, depois do jogo, o time todo rebolou com uma resposta.
Mas foi o que o Jorge resposta, falou. Né? O jogador da Chapecoense, quando ganhou o jogo, também não nem provocou. O detalhe agora em relação ao campeonato. O Cruzeiro perdeu para o Curitiba. Esqueceu o campeonato? O Grêmio também esqueceu. O Renato pode ter dito isso aqui no grupo? Dito, olha aqui, nós não vamos ganhar mais nada, já estamos na Libertadores, não dá para pegar o Corinthians. Vamos aqui fazer um joguinho e tal, até chegar à fase da Libertadores, que é a semana que vem.
Você lembra uma vez que o Renato desistiu do Brasileiro? Dizem que era brincadeira.
Do Fluminense.
Acabou que foi a história terminou muito mal.
Muito mal,
Esse campeonato ele não ganhou nada ainda. De repente, se ele não ganhar a Libertadores, eliminado ou pelo Barcelona ou pelo numa final... Esse esforço dele, esse não esforço, não valerá nada. Eu acho que ele, desde o começo, está errando. Teve um jogo muito lá atrás contra o Sport, que ele poupou o time inteiro do Grêmio lá no Recife. Nenhuma agulhada, necessidade. Né? Porque há um espaçamento muito grande. Bom, ele perdeu o Grêmio. Hoje poderia estar disputando o título com o Corinthians. Um título importante do Campeonato Brasileiro. Você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro.
Você acha que o Grêmio e o Cruzeiro esqueceram o campeonato,
Jorge? Acho que sim. A própria declaração do Renato, o Renato já declarou isso, né? Que a prioridade é a Libertadores. Ele, inclusive, coloca em campo a equipe reserva, com muitas reservas. E o Cruzeiro também. Porque o Cruzeiro... O objetivo maior do Cruzeiro já foi conquistado, que foi a
Copa do Brasil. O Cruzeiro tudo bem, já ganhou a Copa do Brasil.
Esse
já é
diferente.
Já tá na Libertadores ano que vem, tudo bem.
É diferente.
É diferente.
Mas acho que sim, acho que as duas equipes já não têm a... Uma desistindo, que é o caso do Grêmio, e o Cruzeiro porque já alcançou o objetivo.
E outra coisa, eu acho que é normal e até elogiável, você pega, por exemplo, estou disputando Brasileiro e Libertadores. Bem, então eu vejo os jogadores, quem é que está fisicamente bem, quem não está? Eu faço uma... Tiro três ou quatro, poupo outro... Agora, pegar o time inteiro, botar os reservas no lugar do time titular, isso daí é um erro. Porque você desmerece o Campeonato Brasileiro, está arriscado, não ganha nada. Porque o mata-mata...
E ele já fez isso lá atrás.
O mata-mata é uma coisa muito incerta. Você está num dia ruim, acabou, seu goleiro está no dia ruim, o juiz também te prejudica, acabou tudo. O brasileiro não brasileiro te permite recuperar. Se você tem um bom time como o Grêmio, não pode deixar abandonar o brasileiro como o Grêmio está fazendo. Até porque o Corinthians agora está caindo muito, perdeu vários pontos. Se tivesse algum time lá perto, por isso aproveitar
uma vitória antes do Grêmio seria importante.
Sim, isso, pro campeonato. Agora, Jorge Lamborghini, vocês três que já foram para a Série B. Já foram. Bom, Botafogo e Vasco. Eu não fui ainda.
Eu também não fui. Eu nunca joguei lá.
Não, mas o seu time foi para a Série B. Então, o São Paulo está nessa fase perigosa de pessoal não tá. Estão pensando que a qualquer momento resolve o problema e está arriscado a cair para a Série B ano que vem, ô Jorge?
Não, eu não acredito nisso, não. Eu acho que o São Paulo está bem consciente do risco que está correndo. O risco é muito grande mesmo. Pode cair, sim. Corinthians já caiu, Botafogo caiu, o Fluminense caiu, o Vasco caiu, o Grêmio caiu, o Internacional caiu. Por que que São Paulo não pode cair? Sempre se... Não, São Paulo não cai. São Paulo... Por que que não cai? A situação do São Paulo é ruim. O São Paulo está em 14º, com 34 pontos. E atrás dele vem ali o Sport, que vai jogar daqui a pouco contra o Santos, né? Acho que é daqui a pouco o jogo. Vem o Sport, vem o Vitória, o Sport com os mesmos 34, o Vitória com 33, e aí já vem a zona do rebaixamento, a Ponte Preta com 32, então o São Paulo está a 2 pontos da zona de rebaixamento e pode ser ultrapassado e pode voltar à zona de rebaixamento, e cada vez falta menos jogo para acabar o campeonato.
As declarações...
São Paulo tem 34 pontos,
tem.
Tem 9 jogos.
Tem
que fazer 12 pontos aí.
Sendo que o Sport e Vitória jogam... vão jogar às 8 horas, o Vitória enfrentando o Atlético Paranaense e o Sport enfrentando às 9, o Santos em casa. Vai jogar lá na Ilha do Retiro. E aí? O Sport pode passar o São Paulo e a 37 e o Vitória também passar a 36. Mas
independentemente disso aí, São Paulo tem que ganhar 4 jogos em 9. Não é uma coisa tão fácil não, hein? Ganhar 4 jogos. Se começar a empatar muito, por exemplo, fica mal. Tem que ganhar 4 em 9 para chegar a 46, porque está com 34. É realmente um sinal de alerta, é sinal de perigo.
Porque inclusive na frente dele tem outros também que estão querendo subir, né?
Então, também.
O Atlético 35 em 13º, o Bahia que joga hoje contra o Flamengo em 12º, também com 35, outro com 35, a Chapecoense, que de vez em quando vai lá e ganha, belisca aqui e ali, mas não entrou na zona de rebaixamento, saiu e já passou o São Paulo. O Fluminense foi a 38, estava brigando lá embaixo, já está subindo. E o Atlético Mineiro com 38. A partir daí o Vasco com 42, a gente já pode considerar que está fora, porque com 3 pontos mais, está sem, não corre mais perigo. Mas o risco para o São Paulo é muito grande. Agora, eu entendo que às vezes dão assim declarações otimistas para injetar aquele ânimo e tal, mas eles estão bem, e principalmente o Dorival Júnior. O Dorival Júnior está bem consciente do risco que está correndo. E essa derrota para o Fluminense revelou que o São Paulo realmente não está numa boa fase, tem sérios problemas e precisa reagir muito rapidamente. Como o Márcio falou, ele precisa de ganhar pelo menos 4 jogos em 9.
E a minha, muita coisa, não é? E a minha preocupação foi as declarações. Declarações não são de fechar grupo, Jorge. Só para fechar esse assunto a gente ir para o jornalismo. A questão não é fechar grupo. Tipo, parece que estão... A gente vai chegar lá. Sempre a mesma situação de qualquer clube.
Existe uma característica no ser humano de quando...
Deixar tudo para a última hora.
O problema se apresenta, né? Ele faz uma maquiagem, né, do problema, ele não encara. Estou falando de uma forma geral, existem outros que encaram. Mas eu, no caso do São Paulo especificamente, parece que isso acontece, né? Porque o juiz marcou não sei o quê, mas a campanha é ruim. E ontem não teve nada a ver também essa justificativa que fomos prejudicados pela arbitragem. Foi uma coisa que...
A gente tem que começar a pensar que tem que se fechar e ganhar.
Se unir e fazer um pacto ali para tentar essas 4 vitórias que o Márcio citou, que são fundamentais. É dificílimo, mas dá para, em tese, dá para conseguir.
5:31.
Nacional Jornalismo.
Sindicato das Empresas alerta que serviço de ônibus no Rio pode ficar pior do que já está. Reportagem de Tatiana Alves.
O Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade do Rio de Janeiro disse que o sistema de transporte rodoviário da capital fluminense pode entrar em colapso. A afirmação foi feita no perfil do sindicato na rede social Twitter. O Rio Ônibus ainda culpou a prefeitura pela situação e disse que os problemas são causados principalmente pelo congelamento da tarifa no início do ano, pela redução do valor da passagem ocorrida em setembro e pelo estímulo dado às vans e combis por parte da atual gestão municipal. O sindicato também relatou a piora na qualidade do serviço, principalmente nas empresas que circulam nas zonas oeste e norte, devido à concorrência desleal do transporte alternativo, e informou que nos últimos 2 anos, 7 empresas já fecharam as portas e outras 11 estão em risco de encerrar suas atividades. Em nota, o vice-prefeito e secretário municipal de transportes, Fernando McDowell, rebateu as declarações da Rio Ônibus. Ele afirmou que a falta de reajuste da tarifa de ônibus na capital não justifica o tratamento desrespeitoso dado aos usuários, prejudicados pela inoperância recorrente das empresas. O secretário disse ainda que a redução de 20 centavos na tarifa foi objeto de decisão judicial devido ao fato de os aumentos concedidos nos últimos anos não terem sido revertidos para a melhoria do serviço conforme estipulado em contrato. Sobre a piora na qualidade do serviço prestado nas zonas norte e oeste, McDowell diz que as vans que circulam na região não concorrem com as empresas e que elas cumprem trajetos não atendidos pelos ônibus. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Valeu, jornalismo sempre ação aqui no programa No Mundo da Bola, 5h34, você participando na live face aqui comigo. Flamengo e Vasco vai ser no Maracanã, tá certo aí? Tem que ser no Maracanã mesmo, torcedor, manda aí o seu recado. E hoje tem Flamengo e Bahia, vai dar Flamengo ou Bahia? Manda um recado aí pra gente no facebook.com/Rádio Nacional Rio, telefone 21, é o corte do Rio, 217-6918 ou 6919.
A gente pode responder?
Daqui a pouco.
Tá.
Deixou o intervalo, 5h34, volto já.
O Mundo da Bola.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da Noite Carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
5h36, é o programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro. Você participando conosco aqui, ó. Pessoal já mandando o seu recado, mais de 100 aqui visualizações. O Watson Araújo mandando um abraço pra gente aqui. O Márcio Lopes, hoje Mengão ganha 3 pontos, já vamos falar do Flamengo. Você participa, Flamengo e Vasco no Maracanã, tá certo? Tem que ser no Maracanã ou você acha que poderia ser na Ilha do Governador? E outro, Flamengo ou Bahia hoje no jogo que o Ricardo Mazella vai informar aqui na programação da Rádio Nacional do Rio e o nosso Jorge Vamburgo lá na Nacional Brasília. Vamos ao Momento Estádio, 5h37.
Momento Estádio.
Esporte Olímpico e Paralímpico com ele, Wagner Gomes.
Os Jogos Universitários Brasileiros, JUBES, maior competição universitária da América Latina, foi aberto na última quinta-feira, tendo começado as competições ontem. São 20 modalidades no programa, em praças esportivas de Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia. A competição vai até dia 28 de outubro. Com badminton, basquete 3x3, judô, atletismo, natação, vôlei de praia, tênis, tênis de mesa, xadrez, JUBES acadêmico, FIFA 2017, que é eletrônico, natação e tênis de mesa. A disputa paradesportiva terá basquete, futsal, handebol e vôlei. Três são novidades: o taekwondo, League of Legends e atletismo paradesportivo. Os JUBs terão 4.500 participantes dos 26 estados e do Distrito Federal, dentre delegações, árbitros, voluntários e comitê organizador.
Valeu, então está aí o nosso momento estádio com Wagner. E o Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido de habeas corpus do ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, do COB, o Carlos Arthur Nussmann. A liminar foi analisada na tarde dessa quinta em Brasília e a sexta turma do STJ decidiu que o dirigente de 75 anos será solto da penitenciária de Benfica, na zona norte do Rio, onde está preso desde o dia 5 de outubro. Foram 4 votos a favor de soltura, enquanto o ministro Antônio Saldanha Palheiro não votou por impedimento. Nussmann é investigado por organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Márcio, olha, Beto, a decisão judicial, acho que a justiça brasileira dá muita colher de chá, dá muita possibilidade, muito recurso para que um processo vá rolando. E, evidentemente, as pessoas mais abonadas têm melhores condições de ficar rolando essa bola durante muito tempo. Às vezes você até morre e depois sai a condenação e tal. Então, eu vou à prisão preventiva, espero que haja uma investigação séria, que os fatos sejam apurados. Tudo indica que houve desvio de verbas, né? Houve propinas atuando de uma maneira ilícita. Foi um ataque ao esporte brasileiro, ao dinheiro do esporte. Então, eu espero que os culpados sejam punidos. Agora, eu temo, tenho quase certeza, infelizmente, que isso vai demorar muito tempo, que isso vai rolar na justiça muito tempo.
Aquele médico de São Paulo vai e volta, com problema. Ele tem que estar no hospital, não tem um atendimento médico.
A gente se parte do princípio que as pessoas têm direito de defesa, mas o problema é que aqui a história evidencia que...
A presunção de inocência exagerada.
Exagerada, e que a punição não acontece. Existe crime e não existe criminoso. Isso é o que acontece no Brasil. Então, eu acho que a ponderação do Márcio é perfeita, porque isso pode acontecer, dúvida nenhuma.
Em vários países civilizados, o sujeito é condenado em primeira instância e já vai preso. Na maioria ainda é segunda instância, que é razoável. Que agora o Brasil está tentando aí mudar, porque não pode ser que seja revertido. Aqui tem 4 instâncias. Com a lentidão da justiça brasileira, com o fato de quem tem dinheiro vai longe, você é condenado por um crime, você só vai preso depois de 20 anos, 30 anos. Você morre antes, muda.
Não há um sentido de justiça.
A prescrição de crimes, crimes são prescritos. Então é um absurdo total. Isso daí favorece pessoas que têm dinheiro, favorece elite. Isso é um absurdo total. Isso daí é injustiça. O direito não é igual para todos.
Isso, tem razão.
Pessoal participando com a gente aqui no nossa live: o Leandro Silveira, o Watson Araújo, o Edu Rioapa, o Joaquim São Pedro e o Márcio Lopes. E o Clériston Santos, que também é rubro-negro. Já já a gente vai falar do Flamengo. 5h41.
Nacional da Copa, com Maurício Costa.
O Brasil já sabe qual será o primeiro adversário na Rússia em 2018. E vai ser a própria Rússia. Mas calma, não estamos falando de Copa, e sim de um amistoso preparatório ao Mundial. A CBF anunciou o último amistoso que faltava confirmar para o Brasil ter o calendário completo até a estreia na Copa do Mundo, e vai ser justamente contra a seleção do país sede, dia 23 de março, em Moscou. Com isso, as 4 partidas amistosas contra seleções fora da América do Sul estão definidas. Em novembro, o Brasil enfrenta Japão e Inglaterra, e em março de 2018, a Rússia e a Alemanha. São 3 seleções europeias e uma asiática. Enfrentar times da Europa foi um pedido pessoal do técnico Tite, que quer ver como o Brasil vai se comportar diante de uma escola diferente da do futebol sul-americano. E até porque o Brasil não poderá enfrentar nenhum país da Conmebol na fase de grupos da Copa. De acordo com o coordenador de seleções Edu Gaspar, além disso tudo, pegar a Rússia e Moscou faltando pouco tempo para o início da Copa é estratégico, a fim de observar os atletas no local da competição e também já ensaiar como será o trabalho da seleção na Rússia. Depois do amistoso do dia 23, o Brasil viaja para Berlim, onde enfrenta a Alemanha no dia 27. Após a partida, já começa o período final de preparação à Copa do Mundo. Só que antes disso, Tite precisa divulgar a lista de jogadores para os amistosos de março do ano que vem e para os de novembro contra o Japão, dia 10, em Lille, na França, e contra a Inglaterra, dia 14, em Londres. E a convocação para os confrontos de novembro já será nesta sexta-feira, às 11 horas da manhã, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Vai ser a primeira convocação depois das eliminatórias e a penúltima antes da lista final da Copa do Mundo. Há uma expectativa muito grande de que Tite não faça testes e ele mesmo vem dizendo isso. Quer aproveitar ao máximo o tempo que tem para treinar a equipe. Com isso, a chance de quem for convocado sexta-feira estar na Copa do Mundo é muito grande. Vamos fazer um exercício de quem está praticamente na Copa e de quem pode chegar. No gol, Alisson, Ederson e Cássio estão praticamente garantidos. Na defesa, Miranda, Marquinhos e Thiago Silva também, mas aí uma vaga fica indefinida. Gemerson, Rodrigo Caio e Gil são os concorrentes por ela. Na lateral direita, o titular é Daniel Alves. Danilo e Fagner lutam pela reserva. Na esquerda não tem mistério, Marcelo e Felipe Luiz. No meio, Casimiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, William e Felipe Coutinho são nomes certos. Sobram duas vagas indefinidas e brigam Fred, Arthur, Juliano, Diego e Luan. No ataque, Gabriel Jesus, Neymar e Roberto Firmino praticamente na Copa. Sobra uma vaga e disputam Diego Tardelli, Tyson, Diego Souza e alguns pedem até por Richarlison hoje no Watford da Inglaterra, opções como Jô do Corinthians e até Henrique Dourado, artilheiro do Fluminense. E você, quem chamaria?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Carlos Borges!
Vou passar essa pergunta do Maurício Costa para você. Até o Brandão colocou aqui o seguinte, que o Anderson Martins podia estar entre as colocações do Maurício Costa, Gemerson, Rodrigo Caio ou Gil. O Anderson Martins está aqui, porque se ele colocou lá atrás que há a possibilidade do Richarlison, Henrique Dourado e Jô, né, o meu querido Jorge Mambu?
Poderia sim, mas eu acho que não vai ter chance, porque o Tite vai preferir trabalhar com esses medalhões que ele vem chamando ultimamente, que eu diria, medalhões talvez um certo exagero, mas com esses jogadores com quem ele já trabalhou, já convocou e tal, eu acho que não vai ter novidade tipo Anderson Martins nessa convocação, não. O Anderson é um jogador até que estaria em condições de ser convocado, mas não acredito. Agora, desses que ele citou aí pro ataque, dessas dúvidas no ataque, eu chamaria o Henrique Dourado. O Henrique Dourado merece ser chamado. Tem gente que acha que não, que não é jogador de seleção. O jogador que marca 16 gols num campeonato tem que ser considerado. Eu gosto de jogador que marca gol, jogador desse que briga. E a seleção precisa de jogador assim também, até como uma alternativa de jogo. Então, eu acho que é um nome que deveria ser considerado o Henrique Dourado.
Mas aí vira o Fred e o Cone. Que o Fred também era considerado que era a solução para a Copa do Mundo 2014, deu nisso, né?
Pois é, mas cada caso é um caso. Né?
Eu queria saber do Jorge aqui, o Henrique Dourado, o Richarlison. O Richarlison pediram mesmo, depois. Muito exagero.
A seleção brasileira, cada pessoa tem uma seleção, mas de uma forma geral, eu acho que desses nomes que o técnico Tite tem chamado, há uma concordância em pelo menos 19, 20 nomes, por aí. E algumas dúvidas, né? Que tem um detalhe de cada um, que é a coisa
você acha
de cada um.
Você teria dúvida onde? Na lateral direita, na zaga, no meio de campo ou como o atacante?
Eu acho que a dúvida maior, né, é um homem de ligação, que talvez possa ser. E o resto é detalhe, né? Na frente, acho que tá.
Tá vendo, meus caros amigos, uma certa falta de assunto na seleção brasileira.
Mas você concorda com o Henrique Dourado? Você concorda?
Reserva, não sei o quê. O time tá definido pra Copa do Mundo, ninguém tem
dúvida. Não, sim, mas para compor o elenco.
Para compor o elenco, pra mim...
Henrique Dourado?
Não.
O Jorge Vambuco disse que artilheiro tem
que... Mas eu acho que não, acho que o Henrique Dourado não é jogador de seleção brasileira. Não, ele é meio botinudo. O Luan do Grêmio seria uma ótima opção, em tese, não sei se na hora da seleção ele vai render.
Que caiu muito agora.
Caiu. Mas é melhor do que esse Firmino aí, que esse eu não gosto muito. Como o Ramos falou, o homem de ligação no meio-campo, tem vários que no mesmo nível ali para reserva. Qualquer um deles está... A exceção do Diego do Flamengo, que está numa fase muito ruim.
Numa fase ruim.
Acho que é um jogador em queda, não confio nele. E quanto ao quarto zagueiro. Lá pode ser o Gil, que já jogou várias vezes. Acho melhor do que esse
Rodrigo Caio,
que é um meio durão. Né? Se for o lateral direito, eu acho que o Danilo ali...
Danilo ou o Fagner?
Não, o Danilo. Fagner, pelo amor de Deus.
Fagner é bom, aquele que fez aniversário semana passada.
O Tite é o maior enganador que existe. É Fagner, não.
5h47.
O Borges.
Ah, sim, fala.
Não, eu defendo o Fagner, hein? Eu discordo do Márcio Mendes. Pra mim é Fagner, não Danilo.
Fagner é bom cantor. Mesmo assim,
Borbulha, com mas quando salva. Canta borbulhas.
Borbulha.
Aí, aí, Márcio, aí eu concordo, viu? Fagner é ótimo, não é bom cantor, não. É bom cantor e compositor.
É, pra ouvir é um espetáculo. 5h48. Vamos pro Mundial, sub-17. Vamos pro Bruno Mendes, porque a seleção jogou quarta-feira e já passou de fase, vai enfrentar a Alemanha. Vamos lá.
A seleção brasileira sub-17 bateu Honduras por 3-0 e chegou às quartas de final do Mundial da categoria que está sendo realizado na Índia. Com 2 gols de Brenner e 1 de Marco Antônio, o Brasil carimbou o passaporte para enfrentar a Alemanha na próxima fase. Técnico Carlos Amadeu fala das melhoras que a seleção ainda pode ter.
Ficamos satisfeitos com o resultado de vitória, ficamos satisfeitos pelo placar. Temos que corrigir algumas questões de falta de concentração, que às vezes a gente está oscilando, mas a gente está detectando o que está acontecendo, vamos trabalhar isso bem para o próximo partido, a gente está ainda melhor.
O Brasil volta a campo no próximo domingo para enfrentar os alemães em Calcutá, a partir do 12:30, de olho em uma vaga nas semifinais do Mundial Sub-17.
Valeu, 5h49. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo enfrenta o Bahia hoje e você vai ter as notícias de Flamengo e Bahia com Rafael Monteiro.
O Flamengo enfrenta o Bahia nesta quinta-feira com um objetivo bem definido: vencer e ultrapassar o Botafogo, que empatou em 1-1 contra o Avaí nesta quarta-feira na Ressacada. Se vencer às 21h na Ilha do Urubu, o rubro-negro, sétimo colocado, que tem 43 pontos, passa o alvinegro carioca e chega à sexta posição. O técnico Reinaldo Rueda diz as pretensões do Flamengo nesta reta final de Campeonato Brasileiro.
Sim, hemos falado que são jogos muito difíceis, todos os jogos são difíceis de Brasileirão, e que nossa meta final é lograr nossa vaga à Copa Libertadores, ir progressando rodada tras rodada para buscar o melhor posicionamento. Cualquier cosa pasa, creo que si entramos en esa tónica de equipo ganador, de equipo que tome esa confianza con el juego y con los resultados, podemos estar muy cerca de hacer una muy buena figuración en la tabla.
O Flamengo deve manter basicamente a equipe que venceu a Chapecoense no último domingo por 1-0 na Arena Condá. A única mudança deve ser na zaga. Juan, que foi poupado, entra no lugar de Rafael Vaz e faz dupla de zaga com Hever. O time do técnico Reinaldo Rueda deve começar jogando com Diego Alves no gol, na direita Pará, a dupla de zaga Hever e Juan, na esquerda Trauco, no meio-campo Cuéllar, Arão e Diego. No ataque, Everton Ribeiro e Guerreiro. Já o tricolor baiano vem de ascensão na competição, vem de 4 jogos invictos, são 2 empates e 2 vitórias. Para a partida contra o Flamengo, o técnico Carpegiani não vai poder contar com o centroavante Rodrigão, vetado pelo departamento médico, mas terá o retorno do colombiano Mendonça. O provável Bahia deve ser o seguinte: Jean no gol, na direita Eduardo, dupla de zaga Thiago e Lucas Fonseca, na esquerda Juninho, no meio-campo Edson, René Júnior, Zé Rafael, Vinícius e Mendonça. No ataque, Edgar Júnior. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Márcio Guedes, você queria falar do Botafogo? O Botafogo está deixando agora o Flamengo passar, hein? Porque 44, o Flamengo vencendo vai a 46, e aí fica mais difícil para o Botafogo nessa situação. Flamengo joga com Bahia, Palmeiras e Ponte Preta, Vitória e Atlético Paranaense, Sport e Santos.
É, aproveitando a enquete, eu acho que quem vai ganhar, Flamengo ou Bahia? Acho que o Flamengo vai ganhar. Porque o Flamengo é mais time que o Bahia. Numa fase de ligeira subida, joga em casa, então o Bahia é perigoso, vem de 2 ótimas vitórias, inclusive sobre o Corinthians, não vai ser jogo fácil, mas eu aposto no Flamengo. Quanto a essa briguinha Flamengo-Botafogo, acho que no final o Flamengo vai passar, que é mais time. O Botafogo não interessa o Flamengo, interessa que ele fique entre os sete primeiros para ir para a Libertadores no ano que vem. Ou, se o Grêmio for campeão da Libertadores,
esse Grêmio,
pode ser até o oitavo lugar.
Esse Grêmio e a Libertadores, ou Flamengo e Fluminense na Sul-Americana, são mais duas, né?
Aí são G9. Mas aí não pode ficar pensando
nisso. Não
no momento
pode.
É G7. E no G7, Botafogo, mesmo atrás do Flamengo, está na Libertadores. O problema é saber se o Botafogo vai manter essa posição, porque está caindo jogo a jogo. Essa atuação de ontem foi uma coisa ridícula. Foi um time apático, um time que só no finzinho conseguiu reagir, porque o Avaí também quis ficar fazendo cera, cansou um pouco. O time, olha, só pode destacar um jogador, dois jogadores ontem. O Marcelo, que é um bom zagueiro, atuou bem. E o goleiro Gatito, que fez pelo menos três defesas excelentes.
Salvou o Botafogo.
Salvou o Botafogo. O resto, o ataque não existe. Sem o Roger, então, uma piada.
Flamengo e Bahia hoje, Jorge.
Olha, um jogo, eu acho que um jogo vai ser um bom jogo. A expectativa, pelo menos, é de um bom jogo. Por causa da ascensão do Bahia, né, e a possibilidade do Flamengo, né, se encontrar jogando em casa. Né, e o Flamengo motivado até pela possibilidade de ultrapassar o Botafogo também, né, a tabela subir, uma colocação na tabela.
Então, acredito em grande público hoje na ilha.
Ah, deve lotar.
É, porque venceu a Chapecoense, está encostando, pode passar. Lotar.
O grande público na ilha é qualquer.
Não, é.
Qualquer amontoado.
Quando, né, a gente fala grande público, é lotar.
15 mil pessoas já. 15, 16 mil pessoas. Capacidade de 18 mil, parece.
20. Né? 20, mas, mas não deixa, eles não deixam
lotar. Os bombeiros não deixam.
Isso que é interessante também. Qual é a capacidade de 20? Mas não pode.
Não pode. Maracanã. Maracanã 80.
Então não é 20.
Mas 60, não dá.
É 18.
O Maracanã encolhe a cada ano.
É. É
daqui,
coisa assim.
Ó, daqui a 20, 30 anos, o Maracanã vai ser 10 mil pessoas a capacidade do Maracanã.
É.
Pode escrever o que eu estou falando.
É.
Porque encolhe a cada ano.
É. Agora, só para complementar rapidamente, falando de Maracanã, que eu queria falar.
Flamengo e Vasco, Maracanã.
Flamengo e Vasco,
confirmado hoje.
Infelizmente, o sonho acabou. O Maracanã, hoje, é um pesadelo. Porque jogar no Maracanã hoje é muito caro.
Vasco, Botafogo, o Vasco ficou com 38 mil reais.
Pois é. Que era o mandante.
Isso aí tem no bolso. O Bosch tem no bolso aqui.
38 mil reais de uma renda líquida de 1 milhão.
Para os mais velhos, que somos nós, que frequentamos o Maracanã, e lá podemos ver grandes jogos, testemunhar grandes jogadores, acabou. Esse Maracanã acabou.
5h54, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Maria, eu estava observando você lavar louça. Gostei da sua técnica. Primeiro tira o resto da comida, ensaboa tudo, deixa de molho, depois passa tudo no baldinho de água para tirar o excesso de sabão e só então abre a torneira para lavar o resto.
É, seu Antônio, assim fica mais fácil e a gente economiza água. Esse negócio de ficar com a torneira aberta à toa não é comigo, não.
Muito bem, Maria. Gostei de ver.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
A violência doméstica é uma epidemia que contamina toda a família. Estatísticas mostram que homens que espancam suas parceiras também são violentos com as crianças dentro de casa. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
E de imediato para o Mário Silva, que vem aí com as histórias da Copa do Mundo no Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Suécia, 1958. Um total de 55 seleções se inscreveram para as eliminatórias da Copa, competindo por um total de 16 vagas na fase final. A Suécia, como país sede, e a Alemanha Ocidental, como última campeã, estavam classificadas automaticamente, deixando apenas 14 vagas. As eliminatórias das quatro Copas anteriores eram bastante confusas, com regras controversas e muitas desistências. Deste torneio em diante, a FIFA decidiu dividir os times em várias zonas continentais, garantindo um pré-determinado número de vagas na fase final para cada zona e delegar a organização dos torneios qualificatórios para essas confederações: a UEFA na Europa, a CONMEBOL da América do Sul, a CONCACAF da América do Norte, América Central e Caribe, a CAF da África e a AFC da Ásia e também a OFC, que seria da Oceania, que foi fundado mais tarde. Essas ações levaram um processo de classificação mais organizado, com regras mais claras, mas ainda à prova de desistência. As 16 vagas disponíveis na Copa do Mundo de 58 seriam distribuídas entre as zonas continentais. De que maneira? Ah, isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, de imediato, deixa eu só perguntar ao Jorge Vamburgo, os resultados amanhã a gente dá da Liga Europa todos os jogos. Vamburgo, Flamengo e Vasco, Maracanã. O Jorge Ramos colocou aqui a questão que vamos abandonar o Maracanã porque não dá, porque é muita grana.
Bem, no, pelo que se disse aí, não há outra solução, já que a polícia não garante jogo lá na ilha. Então, teria que ser mesmo no Maracanã. E para a torcida do Vasco é até melhor, vai caber mais vascaíno, porque o Vasco só tem 10% dos ingressos, então é melhor que seja no Maracanã.
Valeu. Olha aqui, Leandro de Moura, Bahia 4-0 também, hein? O Assolange Passos disse que o Henrique Dourado que está na Copa do Mundo porque ele bate pênalti bem. E o Clériston Santos dizendo que o Flamengo vence 3-0 hoje, e hoje dá Mengão 3 pontos mole para o Márcio Lopes, você que participou aqui da nossa live. 5h59, um abraço Márcio Guedes, um abraço Jorge Ramos, Jorge
Moura. Um abraço, Carlos, um abraço.
Um abraço a todos.
Vem aí o Repórter Nacional com as notícias pelo Brasil e pelo mundo.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.